Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Eu nasci e cresci e vivi por 30 anos da minha vida como apátrida. Líbano, até hoje, é um dos países, dos 24 países no mundo inteiro que a gente tem, onde uma mulher não consegue passar a nacionalidade para os filhos. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. Na Síria, o casamento interreligioso é ilegal. Cheguei no hospital, mas eu já estava desmaiada. Eles não queriam me aceitar. Falaram, cadê o documento dela? Tentei partidos políticos, tentei ser adotada, tentei falar que oh, eu vim de lixo, eu não tenho família, eu quero só a minha nacionalidade, quero algum papel que fala quem sou eu. Entrei em contato com a ONU, fiz mil coisas. Todas as portas foram fechadas. Em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. Eu fui naquela onda que eu consegui aproveitar, porque a minha problema era nos outras embaixadas. Tá, a gente se interessou, vai te dar visto. Mas onde vamos colocar seu visto se você não tem passaporte? O Brasil falou, a gente vai te dar esse documento. Um dos primeiros sonhos a ser realizados, eu tenho certeza que ninguém sonha ser refugiado, mas a gente sonhava. Porque isso deu pra gente um documento que fala... Vocês conseguem ficar por 5 anos legalmente no Brasil.
Eu vou conversar hoje com a Mahamamu. Ela é apátrida. Ela escreveu um livro. Eu não tenho o livro aqui, mas eu espero que ela tenha o livro e mostre pra gente. A editora Globo ficou de me mandar, mas não mandou. Então eu vou contar com a boa vontade da nossa pátrida querida para ela mandar para mim, mandar mostrar para a gente. Bom, a editora Globo não conseguiu me mandar o livro, então eu estou esperando que você mostre aí, mostre o livro para a gente. E ela está com as cores da bandeira do Brasil.
Com muito orgulho. É a bandeira mesmo, está nas minhas costas.
É a bandeira mesmo? Ai, que legal. Eu coloquei até o lenço que tem as cores da bandeira para a gente falar dessa história, dessa coisa de ser apátrida, que é muito, muito fora do normal, do comum, do não sei, da civilização, né? É uma coisa anti-civilização. Eu queria que você começasse contando a sua história.
Claro. Obrigada, primeiro. Tenho a honra de estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha história. Com o que você falou, é uma questão muito desconhecida. É muito pouco são as pessoas que falam sobre o assunto. Eu nasci e cresci e vivi por 30 anos da minha vida como apátrida. O que significa? Quando um ser humano nasce, você consegue a sua nacionalidade, o da terra onde você nasce, com o Brasil. Então, qualquer pessoa nascida no Brasil, não importa quem são seus pais, você é considerado brasileiro ou brasileira. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, você é americano ou americana. Mas não nos países do mundo inteiro, a regra é assim. Na maioria dos países da Europa, na maioria, é pelo sangue. Então, se você nasce na Itália, você não é considerada italiana. Você é italiana somente se seu pai é italiano. Então...
Que loucura!
Começando
eu não sabia disso em relação à Itália. Eu achava que era só no Oriente Médio que podia ter esse tipo de comportamento ou de decisão ou de lei. E se você nasce em outro país da Europa, aí você segue a mesma regra da Itália ou não?
A mesma regra. Em maioria é pelo sanguíneo, é pelo sangue. Não é pela terra. Aí, no meu caso, eu nasci no Líbano. Você é libanês somente se seu pai é libanês. Então, Líbano, até hoje, é um dos países, dos 24 países no mundo inteiro que a gente tem, onde uma mulher não consegue passar a nacionalidade para os filhos. Aí, no meu caso, Meus dois pais são sírios. Então eu deveria, por lógica, né, ser síria. Mas minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. Na Síria, o casamento interreligioso é ilegal. Então, quando eles se apaixonaram, meu Rômio e Juliette decidiram, não, vamos tentar a vida nova, vamos tentar uma vida de zero, começar no Líbano. Mas o Líbano não te dá nacionalidade se você nasce lá. Aí fui assim, eu, minha irmã Saad e meu irmão Edi, nascemos apátridas, sem certidão de nascimento, sem passaporte, sem documento nenhum que prova a nossa existência legal como seres humanos.
Então você viveu 30 anos sem uma carteira de identidade, sem nada?
Na verdade, foram 26,
E
que
como é que você foi para a
foi.
escola?
Foi meu primeiro desafio como apátrida. Como você vai para a escola se você não tem documento? Aí eu, como criança com 3 anos, para mim tanto faz. Se não ia para a escola, eu ficaria mais feliz brincando em casa. Mas o desafio era da minha mãe. A minha mãe teve que ir para muitas e muitas escolas, até uma escola armênia, por isso que eu falo armênio hoje, aceitou. Aí fizeram um favor para esses três crianças e aceitaram a gente nessa escola, assim que eu comecei a estudar no Líbano.
Então você começou a estudar e aprendeu armênio. E você fala o árabe também, claro, né? Porque em casa
Falo.
devia falar árabe, né?
Falo árabe, francês, inglês, armênio e hoje português. Aí os desafios
Incrível.
mesmo de uma pessoa apátrida, eu comecei a sentir no pele mesmo com a adolescência. Eu sou escoteira. Aí eu sempre brincava, ia para a natureza, fazia todas essas boas ações, ajudava, fazia de tudo. Até que a minha turma decidiram viajar para a Jordânia. Foi ali que eu parei e falei: uai, mas no escotismo você não tem ser libanesa, ser síria, por que eu não consigo viajar com eles? Fui lá que os questionamentos começaram. Eu jogava basquete. Se Deus quiser, quando a gente se conhece pessoalmente, você vai ver. Eu não tô bem alta, não. Eu sou curta. Mas eu corro bem. Aí fui recrutada para jogar com equipe profissional. Quando eles me chamaram para jogar, aí eu falei: nossa, um sonho está sendo realizado. Eu vou jogar com a equipe profissional, vou jogar como estrangeira. Eles toparam. Aí parei e falei: uai, como vou jogar? Eu não tenho documento. Fui sonho atrás de outro, um atrás de outro, foram destruídos naquela época, quando eu era adolescente, até que chegou no momento. Agora acabei a escola, vou entrar na universidade. Como você vai estudar? Como você vai fazer? Fui entrar no mesmo caminho da minha mãe, a única diferença era eu queria fazer medicina, mas a universidade não me aceitou. Aí teve que ir para todas as universidades do Líbano, explicando minha situação, falando quem sou eu e por que eu tô querendo tanto estudar. Até que uma aceitou. Não tinha medicina, mas falei: ah, tudo bem. Fiz Business Computer, que é sistema de informação, e fiz mestrado em administração na mesma universidade, mas era uma universidade privada. Como que você vai estudar, pagar, se você não consegue trabalhar? Aí comecei meu caminho, a minha batalha em achar empregos, trabalhando ilegal, sempre ganhando menos do que os outros, só porque não tinha documento e não tinha como registrar meu trabalho. Essas foram as coisas maiores, mas teve bem maior também. Um dia eu estava num casamento, passei mal. Aí, sem entender o que estava acontecendo comigo, fui, meus amigos me levaram, corremos para o hospital. Cheguei no hospital, mas eu já estava desmaiada. Eles não queriam me aceitar. Falaram: cadê o documento dela? Quem é ela? Aí a minha melhor amiga teve que apresentar o documento dela com um pouco de dinheiro embaixo, falando: por amor de Deus, né? Por favor, a menina está morrendo.
Meu
Só trata
Deus.
ela, depois a gente vê. Pode pagar o que precisa. Assim que começou esse sentimento de angústia, né? De nossa, mas por quê? O que está acontecendo? Como que eu consigo resolver isso? Assim que eu comecei a correr atrás, desde que eu tinha 16 anos. Eu fui para tudo canto. Tentei com presidente, com ministros, com ONGs. Eu sou de uma família simples, bem simples. A minha mãe sempre foi dona de casa. A gente morava dentro de um quarto só. Meu pai, ele tem um caminhonete pequena dele, que ele faz mudanças. Então, um dia tem trabalho, outro não
Um
tem.
dia
Tá
não tem.
chovendo, tá sei que lá, dependendo. Aí, para chegar para essas pessoas, também tem que chegar, não chega, manda uma carta, manda um e-mail. Comecei, tentei partidos políticos, tentei ser adotada, tentei falar que ó, eu vim de lixo, eu não tenho família, eu quero só a minha nacionalidade, quero algum papel que fala quem sou eu. Entrei em contato com a ONU, fiz mil coisas. Todas as portas foram fechadas, todas. Por 10 anos na minha vida, nem chip de telefone eu conseguia comprar, nem balada eu conseguiria entrar, porque a primeira pergunta, cadê seus documentos? E nesses 10 anos,
Que loucura isso.
a
Hoje
situação.
você tem quantos anos hoje?
33. E a situação no Líbano, com o tempo, começou a piorar. A gente
É.
começou a ter algumas bombas aqui e lá. Nosso maior medo não era as bombas, não era que você vai morrer de uma bomba. Meu maior medo era depois dessa bomba, vai ter um blitz aí e a polícia vai parar todo mundo pesquisando e olhando os carros. E a primeira pergunta vai ser: cadê seu documento? Então, medo de ser considerada terrorista sem ter arma, sem ter droga, sem ter nada, só a minha existência que era ilegal, foi um medo muito grande.
Nossa. Esse talvez tenha sido o maior medo, né? O outro era de machucar, talvez, né? Porque aí não podia ir para o hospital, né?
É, de todos, meus direitos básicos de ir e vir, meus direitos humanos, não teve nada. Aí eu consegui, eu batalhei, eu estudei, eu falava línguas, eu trabalhava, eu conseguia pagar, vivia uma vida meio mais ou menos até tentar achar uma solução. E a solução veio, esperei, esperei, mas veio.
E qual foi a solução?
2014, o Brasil me negou por 9 anos, mas na décima falaram não. Em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. Eu fui naquela onda que eu consegui aproveitar dentro da embaixada do Brasil em Beirute. Foram muito transparentes, né? Falam, a gente nem tem nem como ajudar os brasileiros. Mas a gente tem um jeito para te dar um documento de viagem, que não era passaporte, porque a minha problema era nos outras embaixadas. Tá, a gente se interessou, vai te dar visto, mas onde vamos colocar seu visto se você não tem passaporte? O Brasil falou, a gente vai te dar esse documento. Me deram um documento de viagem e fala, é visto, mas falaram, né? Você se vira. Eu falei, a gente se vira. Eu, meu irmão, minha irmã. Mas como virar, né? O que que é o Brasil? Onde que fica o Brasil? Para uma pessoa que nunca viajou na vida. Fui lá, abri as redes sociais, comecei a perguntar. Comecei a tentar achar uma solução. Perguntei, perguntei. A única coisa que a gente conhecia, sabia do Brasil: o futebol e o carnaval, né? O carnaval mais bonito. É o futebol, porque era uma Copa do Mundo, né? São campeões do mundo. E uma outra questão se levantou muito de muitas pessoas era a insegurança. Que todo mundo falava: não, não, não. América do Sul é muito inseguro, não é bom, não é aquilo. Para nós, foi uma decisão muito, muito difícil, mas era a única opção. Vamos para o desconhecido. Coloquei lá nas redes sociais. Achei uma família em Belo Horizonte, Minas Gerais. Falaram: você e seus irmãos são muito bem-vindos na casa. Nunca me viram na vida, nem eu. Eles moram, família simples, que mora na periferia de Belo Horizonte. Deram o primeiro andar da casa deles, começaram a pedir ajuda da igreja, conseguiram uma cama, conseguiram um closet, colocaram aqui e lá as coisas básicas. só para a gente começar a sobreviver.
Como é que você achou? Peraí, como é que você achou? Primeiro, você foi para a Embaixada do Brasil em Beirute por alguma razão, porque o Brasil estava aceitando imigrantes sírios.
Os refugiados. Eu
Os
mandei.
refugiados sírios.
Eu comecei
Porque há
nesse.
muitos refugiados sírios no Líbano, em Beirute, né? Há acampamentos
Tem.
enormes.
Tem. Mas eu comecei a mandar a minha história pelo e-mail, assim que eu recebi a resposta. Então eu não me levantei e fui para a embaixada. Eu mandei a minha história, eles leram, mandaram para Brasília, deu ok. Aí assim que eles pediram para a gente ir para lá.
E para Belo Horizonte, como é que você chegou nessa família de Belo Horizonte?
No Facebook, online, nas redes sociais. Coloquei lá Brasil. Aí apareceu muitas pessoas da minha rede que já tinham ido para o Brasil. Metade mentira, só porque era Copa do Mundo, colocaram: ah, a gente torce para o Brasil, a gente está em Brasil. Uma tinha vindo para o Brasil em 2013, no encontro de juventus que aconteceu no Rio de Janeiro com a Papa.
Sim.
Aí ela tinha passado pelo Belo Horizonte por 7 dias, conhecendo a comunidade da igreja lá de cidade que chama de Belo Horizonte mesmo, Serrano. A cidade chama Serrano, em Belo
Mas
Horizonte.
é uma igreja maronita ou uma igreja evangélica?
Católica, católica,
Católica.
católica. Que eles tinham aceitado os jovens libaneses lá. Eles foram divididos nessa igreja com as famílias. Ela me deu contato.
Que
Foi assim que eu
loucura.
cheguei.
Uma bênção também isso, né?
Graças a Deus. Sim. Agora, no primeiro, a gente tinha medo, né? Mas como que seria? Como que será? Quem é essa família? Eles também tinham medo do mesmo jeito. Pensando, nossa, será que eles são terroristas? Quem, como assim? Quem são eles? Como assim vive uma pessoa sem documento? Porque é muito infamiliar, né? Muito, as pessoas não conseguem entender uma coisa que não existe. Como que eu tenho que
É,
explicar uma
porque ninguém
coisa?
conhece ninguém sem documento, né? A gente, de modo geral, não conhece uma pessoa que não tem documento. É
É.
muito raro, né?
Sim.
Eu fico imaginando a sua vinda para o Brasil e me lembrando da minha avó. Porque um dia minha avó veio do Líbano, de Beirute. Meu avô veio primeiro, depois a minha avó veio. Mas ela veio com 13 para 14 anos para se
Nossa.
casar com meu avô, sem saber de nada, né? Do outro lado do mundo, sem falar a língua. E, aliás, ela morreu sem falar a língua. Então, eu estou muito encantado ouvindo você falar, porque ela sempre falava. Ela falava que falava português, mas era um português muito. Muito característico dela, entendeu? Digamos assim, né? Eu me lembro de frases assim que ela dizia muito. Ela morreu, eu tinha 10, 11 anos, mas eu me lembro muito das frases, como chama nome sua babai, assim, essa troca do B, sabe? Me é muito familiar. Que loucura! Aí você chega com quantos anos a Belo Horizonte, a Serrano?
Eu 26, meu irmão 24 e minha irmã 28. Eu cheguei com 26, deixei
Eles foram muito corajosos também de aceitar
tudo para
vocês.
trás.
Foram muito generosos, né, nesse sentido. Porque são pessoas adultas, podiam ser pessoas boas ou não, né?
Sim.
Vocês deram sorte, vocês de achá-los e eles de receberem vocês, e vocês serem do bem, né?
Graças a Deus, graças a Deus. Foi muito bom. Foi muito bom que a gente chegou. Também a língua era uma barreira muito grande. A gente não falava
Imagina.
português. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. E nossa meta era muito clara: a gente está querendo nacionalidade. Aí começamos a perguntar, a família mesmo começou a perguntar, amigos, perguntar outros amigos, outras famílias, porque qual que é a solução deles? Mas o que é a pátria da pátria? Eu nunca ouvi falar. Até chegaram para uma mulher que ela chama Isabela Sena. A Isabela, ela estudou Relações Internacionais, ela estudou Direito Internacional, ela trabalhava com refugiados, voluntária. Aí ela falou: opa, a pátria existe? A gente estudou isso em um parágrafo só. Aí ela me explicou, ela me falou: Marra, olha, tem duas coisas. A primeira, as leis brasileiras, infelizmente, hoje, que era em 2014, não tem uma definição de palavra apátrida, não tem mecanismo para resolver isso, não existe um jeito de você tornar brasileira hoje. O outro jeito que a gente consegue fazer, você pede refúgio. Aí, com isso, pelo menos você vai ter CPF, vai ter como conseguir carteira de trabalho, vai tentar viver uma vida, né, normal, uma vida boa, que o Líbano é um pouco menor, bem menor do que o Brasil. Então, a gente era preso no Brasil, agora virou preso no Brasil, que era
Era
maior.
preso no Líbano, agora preso no Brasil.
Até que as leis mudam, alguma coisa acontece. E para nós, falamos, né? Tudo bem. A gente é adulto, tudo bem, vamos ver. A gente tem a vida na nossa frente. 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa quanto o Brasil quer, eles podem mudar as leis. Aí começou a busca de emprego, começou a busca de sobrevivência. Meu primeiro emprego no Brasil era panfletando. Eu não falava a língua. Eu não conseguia nenhuma oportunidade dentro de uma empresa que me dava que eu conseguia trabalhar. Minha irmã trabalhava na padaria. Ela é engenheira de comunicação e computação, mas não falava a língua. Aí ela trabalhava na padaria, eu e meu irmão panfletando. Conseguimos pagar as contas, conseguimos sobreviver, até que conseguimos aceitos como refugiados. Então, um dos primeiros sonhos a ser realizados. Eu tenho certeza que ninguém sonha ser refugiado, mas a gente sonhava. Porque
Loucura.
isso deu para a gente um documento que fala: vocês conseguem ficar por 5 anos legalmente no Brasil. Ninguém consegue colocar a gente fora. Aí viramos adultos felizes da vida, esperando quando o Brasil quer mudar, pode mudar. Descobri uma campanha. Online pesquisando também, né? Porque até quando que eu vou ficar assim? Eu tenho que ficar olhando. A campanha é da Acnur, que é uma organização da ONU, que são o Alto Comissário das Nações Unidas dos Refugiados. Eu coloco no fim apátridas também. A campanha chama Eu Pertenço. Começou em 2014. A meta dessa campanha é acabar com a apatridia no mundo inteiro. Até 2024. Então, em 10 anos. Essa
Sim.
campanha era acabar com a apatridia. Na campanha, eles falam o número estimado, porque você não tem certidão de nascimento, então eu não tenho quantas pessoas são
É.
apátridas. São 10 milhões de apátridas. O número
Caramba,
estimado. Eu
é
achava que
muita
eu sou.
gente
Eu, minha irmã e
e
meu
seu
irmão.
irmão.
Eram 10 milhões. Entrei em contato com eles, comecei a participar, fazendo vídeo, viajei meu primeiro viagem, segunda viagem, comecei a conversar com governos, comecei a falar e explicar qual que é a apatridia, que a gente é ser humanos que existe realmente. Com a esperança que esses 10 anos viram menos no Brasil. Até dia 30 de junho de 2016. Estava quase um ano e pouco no Brasil, cheia de esperança, cheia de sonhos, cheia de realizações também. Era o pior dia da minha vida, que eu recebi a notícia de falecimento do meu irmão.
Nossa.
Ele faleceu numa tentativa de assalto em Belo Horizonte, no Serrano. Fui abordado por três adolescentes. Levou um tiro. Ele não entendia português. Eles queriam o relógio dele e a carteira dele. Ele não conseguia. Ele começou a explicar para eles: ó, eu sou refugiado, eu sou apátrida, eu sou sei que lá. Eles não entendiam o que que ele quer. Deram um tiro para ele. Ele faleceu na hora. Ele
Ai.
morreu como apátrida. O sorte dele foi que ele foi reconhecido como refugiado. Assim que a gente conseguiu dar para ele o certidão de óbito. Porque igual que eu falei, uma apátrida, você não tem certidão de nascimento. Você vive sua vida como sombra, e você morre sem certidão de óbito. A dignidade humana simplesmente não existe.
Não existe.
Aí acabou, né?
Mas que terrível. E ele tava trabalhando quando ele foi abordado?
Ele tava perto da casa lá. Ele tava trabalhando já numa loja em Belo Horizonte. E a gente já tava melhorando um pouco, tendo esses, né? Conhecer mais a cultura, sair um pouco mais, conhecer mais como que é a região, o que que é o Brasil. Aí faleceu. Aí lá eu comecei a falar. Agora a minha fala vai mudar. Eu não quero morrer como apátrida. Eu quero a minha nacionalidade. Se o Brasil não vai mudar as leis agora, nem depois, eu quero mudar do Brasil. Quero começar uma vida nova em outro país. A história viralizou. Fiz muitas entrevistas, fiz documentário, participei em muitas coisas na vida. Participei em uma reportagem, né? Nem um documentário de 4 minutos, que a BBC traduziu por 13 línguas no mundo inteiro. Assim que a história começou a tomar mais e mais força, aí eu falei: eu não vou parar de falar, não. Agora eu vou falar muito mais do que antes. A ONU começou a me convidar muito mais para eventos. Viajei para mais de 25 países. Eu viajava com passaporte amarelo. Especial. Eu não tinha nacionalidade, nem tinha
Esse
passaporte.
passaporte amarelo é de quê? De refugiado?
De mais ou menos, não é tudo refugiado que consegue. Você precisa aplicar, você precisa pedir por que você está querendo. Como eu estava indo fora representar o Brasil, como o Brasil me acolheu e a minha história, aí eu conseguia. Mas eu parava 4 horas na polícia de imigração em São Paulo, porque nunca vieram esse passaporte. Que tipo de documento é esse? Qualquer país que eu viajava, eu precisava, não só de visto, né? Porque o visto não existe, com que visto, que tipo, mas uma autorização especial para esse tipo de documento, para eu conseguir entrar no país por dias limitadas só. Dia de conferência são 2 dias, meu visto é 3 dias só. Seja, o dia que você entra, faz conferência e vai embora. O país, quando eu chego, tô parada também na imigração, levada por quarto, interrogada, perguntando mil
Mas
coisas.
isso ainda hoje não, né?
Hoje eu sou brasileira, né?
Ah, tá.
Hoje não.
A
É,
sua
na
irmã fez
época.
esse mesmo caminho que você?
Não. Minha irmã fez o caminho de conseguir a nacionalidade, sim, mas ela não gosta de compartilhar a história. Então, ela nunca fez uma entrevista, ela nunca participou em nada. Ela não gosta. Esse ativismo é meu.
Sim.
É, ela acreditava, ela me apoiava, porque eu não trabalho para a ONU, né? Então, eu não tenho salário. Eu vivia com ela dentro da casa, ela que trabalhava, pagava as contas. Eu não tinha nem isso para pagar. Eu sou. Fazendo entrevistas, tentando falar, tentando mudar as coisas, porque nem existe, né? Hoje eu trabalho como palestrante, então hoje mudou um pouco. Hoje, quando eu compartilho a minha história dentro das empresas, de tudo, é um pouco diferente. Claro que é pago, mas ainda eu faço esse trabalho com a ONU voluntário, ainda eu faço todas as pesquisas que os alunos estão querendo, eu participo com eles. Mas
E como
aí,
é que você conseguiu a nacionalidade brasileira?
aqui que vem a parte bonita, né? Eu contribuí nas mudanças das leis do Brasil, não sozinha, claro, mas com a ONU, com a sociedade civil, com cada um que acreditou em mim, minha história e nos apátridas, com cada um que entendeu que questão de apatridia não é uma questão política, nem uma questão religiosa, é uma questão humanitária. Eu não escolhi nascer no Líbano, eu nem escolhi meus pais. A escolha que eu fiz é de nunca desistir. Com as pessoas de Ministério da Justiça, com as pessoas de Ministério da Relação Exterior. Então, foi um conjunto de formiguinha de muitas pessoas que conseguimos a nova lei de imigração em 2017. Tem um capítulo tudo que fala sobre a apatridia. Tem a definição da palavra apátrida e tem um mecanismo para resolver isso. Então, primeiro, eu fui reconhecida como apátrida, eu e minha irmã. O que significa? Me deram um documento que fala que eu sou apátrida, mas eu sabia, né, que eu sou apátrida. Mas esse
Mas agora você
passo.
podia provar que era pátrida com
Isso.
esse documento.
Esse passo era muito importante, porque as pessoas capacitadas conseguiram provar que realmente eu sou apátrida. Então, não significa qualquer um que vai vir vai falar, ah, eu tô sem passaporte, aí eu sou apátrida. Não. Tem pessoas que estudam caso por caso. Aí depois a gente entrou na facilitação de naturalização. E dia 4 de outubro eu renasci. Eu consegui
4
a
de
minha
outubro de que
nacionalidade.
ano? De 2017?
18.
2018.
Eu estava em Genebra em uma conferência. Foi uma surpresa que eu nem estava preparada, nem estava sabendo que era naquele dia que eu vou renascer. Foi muito bom, foi muito bom.
Que dia que você comemora o aniversário?
Eu nasci no dia bissexto, no dia 29 de fevereiro.
Caramba! Também tudo acontece com você, né? Fala sério. Ah, não! Incrível! Ano bissexto, meu Deus! Você canta parabéns para você mesma no dia que você se tornou brasileira, no dia que você nasceu, ou no dois, nos dois dias.
Nos 2 dias. A comemoração sempre está nos 2 dias. 4
E
de
seu pai e
outubro.
sua mãe estão onde?
Meu pai está ainda no Líbano. Minha mãe separou do meu pai depois que meu irmão faleceu. Eles não conseguiram sobreviver com isso, com essa, né?
Com a perda, né?
Com a perda. Não conseguiram com a perda. Aí ela está com minha irmã.
Ela está em Minas?
Não, minha irmã está em Portugal. Ela conseguiu um emprego e ela está em Portugal.
E ela foi naturalizada brasileira também?
No mesmo dia, igual eu. As
Então
duas, eu e
temos uma
ela.
brasileira em Portugal com uma mãe síria.
Como mãe síria.
E teu pai está conseguindo sobreviver, porque o Líbano, o Beirute, está muito acabado, né?
Tá muito, muito acabado. Infelizmente, com a esperança que volta um pouco, né? Melhorando.
É, porque Beirute
Conseguimos.
renasce, né? Beirute é uma cidade que renasce. Então,
É.
tomara que ela renasça, né?
Amém. Espero, espero que eu tenha vontade muito de voltar para lá visitar, de levar as pessoas que eu admiro, que eu amo também, para conhecer tudo onde eu nasci, o que que eu fiz, fazer esse viagem mesmo, né? De voltar.
É, porque essa questão do pertencimento deve ser uma questão importante para você, né? Porque
Muito.
em que lugar eu nasci, qual é o lugar que eu pertenço? Porque o Brasil foi uma adoção, né? Mas você hoje mora onde?
Quem? Desculpa.
Você mora no mundo? Onde é que você mora?
Hoje eu tô no mundo. Hoje, depois de conseguir a nacionalidade brasileira, aí que você consegue pensar nos negócios da vida, né? Aí qual vai ser o próximo passo da vida? Como que eu vou conseguir viver? Aí eu, como trabalho como palestrante, eu vivi antes da pandemia viajando nos aviões, indo para cá e para lá, fazendo mil conferências, mil coisa. Com a pandemia o negócio baixou um pouco, mas se Deus quiser vai voltar.
Mas você
Aí
ficou aonde nesse período da pandemia?
eu fiquei com o amor da minha vida. Eu fiquei nos Estados Unidos
Estados Unidos.
porque a minha amor, ela trabalha numa empresa de automóvel. Ela foi mudada do Brasil para os Estados Unidos, por isso que eu acompanhei ela e a gente veio
Ah, então você
juntas.
conheceu lá no Brasil.
Brasileira, 100%.
Sim.
Por isso meu
É uma
português
dupla
ainda está bem.
brasileira.
Por isso meu português ainda está bem, que em casa a gente
Ah,
fala
bom,
só
porque em
português.
casa agora você fala português, né?
Só português. Por isso que eu falo, eu pertenço onde que ela vai agora.
E ela trabalha, agora ela está trabalhando nos Estados Unidos.
Ela está trabalhando nos Estados Unidos. Ela trabalha na empresa Fiat Chrysler. Eles
E aí
mudaram ela.
você está nos Estados Unidos.
Eu estou com ela aqui, sim.
Esperando abrir o mercado das palestras.
Amém, amém, sim. É, para ver como que vai ser, né? Mas se Deus quiser, vai voltar, vai voltar.
Porque... E o livro? Você fez o livro aqui no Brasil?
O livro saiu em 10 meses. Eu e Dárcio. Eu fiz com coautoria do Dárcio Oliveira, que é meu amigo, um jornalista que virou meu irmão com esse processo. Ele viu uma entrevista minha com Bial, na conversa com Bial. Aí ele se encantou com a história, me mandou e-mail, aí eu entrei em contato. Ah, é o livro.
É, no meu telefone.
Eles me
eu peguei da sua
que
foto, é
hoje.
A sua foto com o livro.
Me prometeram que ia chegar hoje.
Pois é, mas não chegou. Também fiquei arrasada, mas eu espero que chegue, porque eu quero ler o livro também.
Eu tenho certeza que você vai adorar.
Eu não tenho dúvida. Eu quero falar um pouco também do esse, como é que chama o jornalista? Dárcio?
Dárcio Oliveira.
Dárcio Oliveira. E eu queria falar um pouquinho dessa história que você me mandou por Zap, do menino Ryan.
Sim.
13 anos, o único sonho dele é existir. Ele nasceu no Líbano, mas ele não é reconhecido como cidadão. Por que que ele não é reconhecido?
Então, eu tenho a minha história em todo lugar, né? No Facebook,
Sim.
Instagram, aqui e lá. Um dia, uma amiga minha, que estudou comigo na mesma escola, me mandou uma mensagem no Facebook. Eu quero conversar com você. Falei, agora, vamos lá, o que que precisa? Ela me falou, minha irmã teve um relacionamento fora de casamento. Falei, Falou, ela ficou grávida. Nunca falou que nem o pai. Falei, ok. Ela teve criança no Líbano. Criança nascida no Líbano, não é libanês. Ele não sabe que nem o pai. E a mãe? Ela é mãe solo. E a mãe solo não passa nacionalidade para os filhos. Depois que ela deu luz para esse menino, depois de 6 meses, ela faleceu.
Ela sem dizer câncer, quem era o pai.
Sem dizer que nem o pai.
Meu
ela
Deus.
Teve câncer e faleceu. Quando ela faleceu, o criança tem nem mãe, nem pai. Quem levou ele e começou a criar ele foi a avó dele e os dois tias. Essas duas tias, uma delas que estudou comigo, quando ela começou a ver, começou a fazer a conexão. Nossa, mas Ryan também é apátrida. Então, meu sobrinho, ele não vai conseguir ir para a universidade, não vai conseguir. Agora, a gente não está conseguindo sentir tudo, mas com a minha história, ela conseguiu enxergar um pouco mais longe a história dele, a vida dele, mais melhor. Aí ela falou, eu quero ajudar ele. Falei, olha, tem caminho? Tem. A gente tem que achar um advogado bom. A gente achou. Um advogado que ele cuida dos órfãos no Líbano. O advogado não quis nada para ele. Nada. Ele falou, mas o processo legal pede muito dinheiro. Falei, tá, mas o que que vai precisar? Vai precisar primeiro fazer um teste DNA do criança com a avó dele. Para provar que a avó materna é a mesma do DNA dele. Provando isso, a avó dele consegue adotar Ryan. Ela tem 75 anos hoje. A minha amiga, que é a tia dele, ela não pode adotar porque ela não é casada. Aí quando a mãe adota, consegue passar a guarda para a filha. É isso. Por isso que a gente está arrecadando esse dinheiro, para ajudar ele para fazer o DNA, para ajudar ele para provar que nem ele, e para ajudar ele a existência legal dele como ser
e tem
humano.
Tem que ser rápido, porque ela tem 75 anos, né?
Tem 75 anos.
Não, não é bom esperar muito, né? Quer dizer, claro que eu estou torcendo para ela viver 100 anos, mas a verdade é que é preciso uma rapidez. E esse menino está 13 anos, daqui a pouco ele está na escola.
Tá. Mas daqui a pouco ele não consegue mais ser registrado. Porque hoje o jeito de registrar ele é assim, esse um jeitinho, mas ele nos documentos vai ser registrado como bastardo.
Mas aí vai ter que pagar uma multa?
Vai ter que pagar a multa igual que eu paguei também.
Você
Quando eu
pagou essa multa?
Quando eu saí do Líbano, eu teve que pagar a multa por cada ano que eu vivi no Líbano. Ele vai ter que pagar também por esses 13 anos que ele viveu no Líbano ilegal. Porque quando uma
Ah,
criança,
porque ele é ilegal mesmo tendo nascido lá.
mesmo sendo nascido lá, porque mesmo
Que
uma
coisa
criança,
cruel isso, né?
que nasce do pais casados, libaneses, tudo, até 6 meses, se eles não registram criança, eles têm que pagar uma multa por cada ano que eles não registram. Então, tá dentro das leis.
Mas é cruel demais, porque ele tem que ser adotado pela avó. Para ir a avó passar a guarda para a tia. E aí ele seguir em frente tendo documento.
Ter documento
Eu
registrado com o
compartilhei
passado.
ontem no meu. No dia que eu falei com você ao telefone, eu compartilhei no meu stories e vou tentar que outras pessoas compartilhem a história dele.
Muito
Para ver
obrigada.
se aumenta, né, essa vaquinha, porque essa multa, ele precisa pagar essa multa, ele precisa fazer o DNA, ele precisa provar isso, né? Quer dizer que, na verdade, olha só o que eu estou aprendendo com você. Eu estou aprendendo que, se a minha avó, se o meu pai, meu pai, só ele nasceu no Brasil, mas se ele tivesse nascido no Líbano, ele só seria libanês, porque meu avô Nassif era libanês, né? Se
Sim.
fosse só a minha avó Fadwa fosse libanesa, ela era também, mas se só ela fosse, meu pai não seria. Olha que loucura isso! É inacreditável para quem não está na cultura, né? Para quem
Sim.
não é dessa cultura. É impensável isso. Que
Sim.
loucura, que loucura.
É.
E
E no
o
livro
seu pai era cristão? Cristão o quê?
católico. Meu pai é cristão católico e minha mãe é muçulmana sunita. E no livro, a gente
É, a
tentou
minha avó era
explicar.
cristã maronita. Quando eu era adolescente, eu ia à missa maronita na minha cidade. Eu sou mineira. E em Juiz de Fora, de onde eu sou, tinha missa maronita todo domingo.
Em
E
árabe?
eu ia em árabe. E
Que
eu ia à
legal.
missa maronita com as amigas da minha avó. Minha avó já tinha falecido, mas algumas amigas que vieram com ela do Líbano, no mesmo tempo, né, que ela, não tinham. Então eu ia com elas.
Eu ia
A
também para
missa
Maronita.
maronita é linda, a missa maronita. Ela começa com turíbulo, é muito bonito. E
Eu
eu me
ia para
lembro
Maronita
direitinho.
também.
Hein?
Eu ia para Maronita no Líbano também. Porque católica entendia nada, que eles falavam outra língua, né? Não falavam árabe, mas a Maronita fala árabe.
Fala árabe. Que louco. Que coisa incrível. E você acha que, bom, aí você está fazendo a campanha do Ryan também. E há outras pessoas que você conhece nessa situação de apátridas, claro, né? São 10 milhões, você falou, 3 milhões de casos.
Infelizmente são muitos. Muitas, muitas, muitas. E cada um de um jeito diferente, né? Mas eu queria ajudar todo mundo, né? Claro. Eu queria dar nacionalidade para 10 milhões de pessoas. Mas o que que eu faço com o meu trabalho hoje? Quando eu compartilho a minha história, quando eu explico para as pessoas o que que é a apatridia, isso chega um pouco mais longe. Porque para mim, hoje, o Brasil é o maior exemplo no mundo inteiro. Que você não só consegue dar nacionalidade ou criar uma lei, mas também você tem como aplicar. Aí a gente está tentando levar essa lei e aplicar ele em outros países. Então, para mim, o que importa, que é melhor seria, na teoria, é mudar as leis nos países onde que precisa ser mudadas. Então, esse é meu trabalho hoje. Por isso que eu escrevi o livro, por isso que hoje ainda eu compartilho a minha história, por isso que eu assinei meu filme também. Se Deus quiser, vai
Ah, é?
sair. Vai.
E por onde vai ser feito?
Com Bruno Barreto. Vai ser produção brasileira, claro,
Muito bom, é. A
internacional.
família Barreto, né, que vai produzir.
Se Deus
Que é uma
quiser.
família do cinema, né?
Ele vai ser o diretor, a produção e a fábrica de Luiz Noronha.
Ah, legal.
Eles estão. Sim, tem. A gente tá com planos, tá com planos. Vai ser um filme de ficção, isso que eu consigo agora compartilhar. Vamos ver como que vai ser. Mas eu tô com alta esperança, eu falei pro Bruno, eu quero o Oscar. Eu não sei, vai ser ficção, mas eu quero o Oscar.
Tomara que você ganhe o Oscar. Muito bom isso. Muito bom. Vamos compartilhar. Vou convocar quem está nos assistindo que compartilha a história do raio, né? E eu vou colocar de novo nos meus stories. Eu mandei para algumas pessoas de origem libanesa para ver se elas também abraçam essa causa, não é? Para ver se a gente ajuda esse menino, né? Eu já peguei amizade com esse garoto, já fiquei preocupada com ele e com a
Muito
história dele,
obrigada.
porque é uma história, né? Tão complicado,
Porque eu
tadinho. E ele é
pensava,
muito
quando eu.
garoto, né? 13 anos é uma idade tão difícil já. Não é? No Líbano, que é um lugar difícil, em Beirute, que está com, né, com essa inflação absurda, com essa falta de tudo, com esse momento tão difícil, ele ainda tem um momento difícil dentro da cidade difícil. Nossa Senhora, é muita coisa, não é? É
Eu
muita coisa.
espero que a gente consiga atingir a meta, espero que a gente consiga ajudar ele. Eu conheço muitos outros apátridas, cada um eu ajudo ele de um jeito, dependendo de como eu consigo chegar mais. Agora, se o Ryan, se Deus quiser, conseguimos atingir essa meta e conseguimos dar nacionalidade para ele, a minha meta vai ser a minha ONG, a minha organização, porque não dá também para ficar pedindo para as pessoas cada hora. Eu estou pensando em fundar a minha organização e assim fazer um trabalho mais formal, tentando ajudar muito mais crianças, que hoje a minha meta, meu foco é crianças mesmo. Porque para mim, se eu tinha 13 anos e a minha problema foi resolvida, talvez meu irmão ainda está vivo. Talvez a gente está vivendo ainda no Líbano. Mas Ryan, que não tem nem mãe nem pai, hoje eu que estou sendo a voz dele. Eu que estou tentando chegar no mundo para mudar a realidade dele, né? O futuro.
Tomara, vou ficar torcendo por você.
Obrigada.
Eu gostei muito de te conhecer, foi um prazer. Muito obrigada pela confiança de me contar a sua história. E tomara que você consiga, que o Ryan consiga, que todos os refugiados, todos, eu sei que é um sonho impossível, mas que a grande maioria consiga.
Amém. Muito,
Que vá
muito
se mudando
obrigada.
leis. Obrigada eu.
Eu vou aguardar os comentários sobre o livro, que eu tenho
Tá
certeza que você
ok.
vai adorar.
Não tenha dúvida, olha só. É, hoje a gente está aqui no Instagram, vai ficar no meu IGTV, e amanhã ou depois eu passo para o meu canal do YouTube, canal Leda Nagli, e eu te mando o link para você também me
Obrigada.
ajudar a divulgar a entrevista e divulgar o caso do Ryan. Tá bom? Vou colocar aqui no final, vou pedir para o meu editor, na hora que ele colocar no YouTube, ele colocar no finalzinho aquela coisinha que você mandou, aquele
O
zap
link
que
da
você
vaquinha.
mandou, o link da vaquinha.
Sim.
Tá bom? Então, o
Tá
link
bom.
da vaquinha vai estar aqui na descrição. Eu vou colocar agora aqui no Instagram também, e se eu conseguir, claro. Porque nem sempre eu tenho esse talento tecnológico, mas eu prometo que na descrição do YouTube eu conseguirei. Tá bom?
Muito obrigada, muito
Obrigada a
obrigada.
você também.
Bom dia para você. Boa noite.
Para você também, boa noite. Muito obrigada, um beijão. Boa
Obrigada.
sorte.
Beijo. Obrigada. Tchau.
Tchau.